Amém, louvado seja o Senhor, graças damos ao Senhor, podemos estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez com os irmãos. O Senhor tem nos dado muito já nesse retiro, tem nos falado, né, segundo a sua vontade e que coincide com as nossas necessidades, aquilo que realmente precisamos. Às vezes aquilo que achamos que precisamos não é o que precisamos de verdade. Eu gostaria de ler com os irmãos Isaías capítulo 40, como já foi lido aqui. Alguns irmãos ministraram. O profeta Isaías capítulo 40, o verso 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém, irmãos. Aqui no verso 5, diz que a glória do Senhor se manifestará. É o que o Senhor quer fazer. E é o que nós desejamos, que a glória do Senhor seja manifesta. Amém, irmãos? O quanto desejamos dessa glória é sermos, né, o quanto desejamos dessa glória que é nada mais, nada menos do que sermos conformados à imagem do Filho de Deus, conformados a Cristo. Conformados é tomar a mesma, é entrar nesta forma que o Senhor já preparou para nós, uma forma. O Senhor quer que entremos nesse formato de Cristo, sejamos formatados, né, configurados. O Senhor, que o Senhor nos formate, né, nesse formato de Cristo. E para isso, para esse propósito do Senhor, o Senhor usa, sabe o que, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor usa todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Todas as coisas, irmãos, o Senhor está usando, irmãos, tudo ao nosso redor, as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, nada é por acaso. A família onde nós estamos inseridos, o nosso trabalho, escola, faculdade, todas as coisas o Senhor vai usar para que possamos ser conformados à imagem de Cristo. Outro dia o Senhor nos falava sobre humildade. E humildade é a humildade, é Cristo, é o Senhor, é a humildade de Cristo. Humildade é a ausência de orgulho. Como queremos ser livres de todo orgulho, irmãos? Esse deve ser o nosso desejo, para estarmos conformados à humildade de Cristo. Só Ele é manso e humilde de coração. E o resultado do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, usando todas as coisas, vai nos levando cada vez mais a sermos mansos, amansados pelo Senhor. Não significa manso alguém parado, né? Não significa apatia, não significa alguém que fala baixo, que é calmo. Mas é alguém que é amansado pelo Senhor, que ele agora é governado por Deus, ele é controlado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? Às vezes um cavalo, né, ele pode ter muita força, mas se ele não for amansado, ele não é útil ao seu possuidor. Às vezes nós temos muita força, nós temos um ímpeto, mas o Senhor quer tratar conosco. Glórias a Deus. Ele quer tratar conosco. E a força do cavalo não é retirada dele depois de amansado. Ele continua sendo forte. Porém, agora, ele é útil ao seu possuidor. Aleluia. Que o Senhor possa utilizar, possamos servir ao Senhor. O Senhor possa se servir de nós. Amém, irmãos? Que Ele nos use poderosamente. Glórias ao Senhor. Então, Ele tem feito essa obra. Aqui diz, Isaías 40, verso 5, que a glória do Senhor se manifestará. E no verso 7, diz, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Então, para que a glória do Senhor se manifeste, é necessário que a erva se seque. E aqui diz que a erva é a nossa carne. E a flor da erva é a glória do homem. Né? Nós lemos ontem, vamos ler novamente aqui, Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Aleluia. Que se seque a erva, irmãos. Soprando nela o hálito do Senhor, como o irmão ministrou ontem. A presença do Senhor, o Espírito do Senhor sobre nós, que seque a nossa carne e que caia toda a flor da erva, que é a glória do homem. A glória do homem, ela precisa cair. Aqui em Isaías 40, né, que nós lemos, verso 4, diz que todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. O Senhor assim fará, irmãos. Aqui ainda em Isaías, vamos ler em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, o verso 11, diz assim. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Aleluia, glórias ao Senhor. Só o Senhor deve ser levantado na nossa vida, exaltado. Seja o Senhor glorificado, exaltado. Seja Cristo centralizado, aleluia. O Senhor fará isso, irmãos. O Senhor tem nos falado, lá em Nova Friburgo, sobre, às vezes, manifestações do nosso orgulho. Às vezes não detectamos. É algo difícil, porque a própria soberba do nosso coração nos engana. Somos traídos, muitas vezes, por nós mesmos. Temos um inimigo dentro de nós. Às vezes nos deparamos com isso, ficamos assustados, porque às vezes somos inimigos de nós mesmos. Não podemos confiar em nós. Temos que confiar somente no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Aleluia. Então, às vezes, há manifestações do nosso orgulho. Nós estávamos considerando aqueles irmãos, os discípulos ali, eles vinham no caminho discutindo sobre quem era o maior. E Jesus, quando lhes perguntou o que, que eles discutiam no caminho, eles ficaram desconcertados, eles se calaram, porque eles sentiram vergonha. Porque logo aquela pergunta do Senhor lhes trouxe a vergonha daquilo que eles estavam sentindo. Às vezes nós queremos assim, né, dentro de nós, às vezes não admitimos isso, mas dentro de nós há algo que pode nos enganar, a soberba no nosso coração, de querer estar em evidência, de querer ser maior, de disputarmos. E eu dizia para os irmãos ali, às vezes se nós perguntássemos, né, os irmãos vão dizer, não há essa pretensão, não há nada, nós não queremos, né, ser exaltados. Porém, às vezes, se houver uma lista aqui, se o irmão trouxer uma lista, por exemplo, dos irmãos que estão trabalhando nesse retiro, e ele vai lendo, e se fosse o caso, né, agradecendo aos irmãos que serviram, citando os nomes, e de repente, se o seu nome for esquecido, imediatamente algo se mexe no seu interior. Imediatamente, isso que se mexe no seu interior é o que deve morrer, é o que deve secar. É o que o hálito do Senhor quer soprar e secar. Aleluia. Porque às vezes não detectamos. Às vezes você diz, não tenho pretensão nenhuma, eu estou servindo o Senhor na humildade. Mas quando somos esquecidos, algo se mexe. Queremos um pouquinho só de glória. Que mal há nisso? Queremos um pouquinho de reconhecimento. Afinal de contas, eu trabalhei até mais do que todos e esqueceram o meu nome. Irmãos, isso é um exemplo de algo que rapidamente mostra uma manifestação no nosso coração. Isso é um exemplo de que muitas vezes não conhecemos o nosso coração, a inclinação dele, aonde que ele pode nos levar. Outro dia nós lemos um texto lá que Paulo fala que não devemos fazer nenhuma concessão à carne, não podemos dar nada para a carne, não podemos dar nada. Outro dia o irmão citou também uma frase que eu disse aqui também em novembro, que aquela parte em nós que não entregamos inteiramente ao Senhor, essa mesma área que vai nos trair, que vai nos derrubar. Nós temos visto isso, irmãos. Eu lamento a vida de muitos irmãos que caminharam conosco, né? E depois estão numa situação muito difícil, temos orado. E foi isso, alguma área que não entregaram ao Senhor. Que o Senhor falou muitas e muitas vezes, de muitas formas e maneiras. E quando a gente percebe, houve uma queda. Mas o Senhor foi misericordioso, houve oportunidades, mas aquela área não foi entregue ao Senhor. E esta mesma área que pode te derrubar, pode te trair, mas o Senhor quer soprar ali, nesta área, o seu hálito, a presença do Senhor, quer vir ali, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos. E o final disso tudo é que o Senhor quer derramar a sua glória. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém, irmãos. Então a glória, o Senhor quer fazer cair a nossa glória, para que só o Senhor seja exaltado. A posição de humildade, irmãos, a posição de humilhação. Na humildade nós perdemos tudo, irmãos, menos Cristo. Cristo permanecerá. Cristo permanece. Ele deve permanecer e ser exaltado, centralizado. Só o Senhor. Que percamos tudo, irmãos, menos Cristo. Há um salmo aqui, Salmo 30. Salmo 30, o verso 12. Diz assim, Salmo 30, verso 12. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, e eu te louvarei para sempre. Para que a minha glória te cante louvores. Há uma tradução que diz, para que a minha língua te cante louvores. Há um entendimento que a glória do homem está na manifestação da sua língua. Nós queremos falar. Essa é uma manifestação da glória do homem, que é a flor da erva que deve cair. Nós queremos falar, nós queremos contar. Nós estamos falando de manifestações do orgulho, uma manifestação da glória humana, né? Outro dia nós estávamos dizendo lá em Novo Friburgo que a nossa carne, né, há um grande combate. Nós vamos, quando você assiste um filme, alguma coisa, a sua alma, todo o nosso ser está ali, as nossas emoções, aqueles que gostam de assistir uma partida de futebol, né? Há todo o empenho, você não dá sono de maneira alguma, suas emoções estão ali, todo o seu ser, as emoções, sentimentos, seus olhos estão atentos, você vibra, você está torcendo, e quando pegamos a palavra do Senhor para ler, vem dor de cabeça, vem sono, vem o desânimo. Talvez você, muitas vezes, antes de dormir, você pegou a palavra para ler e começou um sono terrível e você pensa, eu vou dormir. Não consigo ler, depois eu leio. E antes de dormir, você pega o celular para ver as últimas atualizações ali e, de repente, o sono desaparece. Por que que isso acontece, irmãos? Irmãos, que todo o nosso ser se volte para o Senhor, amém? Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, amém? Que tudo se renda ao Senhor. Então, às vezes, esse salmo aqui diz, para que a minha glória te cante louvores. Ou para que a minha língua te cante louvores. A glória do homem está na sua língua, ele quer falar, ele quer contar. Sim, eu estava dizendo, deixa eu voltar aqui. Eu estava dizendo que é o terrível quando a nossa carne não quer ler as escrituras. A nossa carne não quer. Mas há uma outra posição, quando a nossa carne quer ler as escrituras. Eu vi uma... O irmão Paul Washer estava dando um conselho aos irmãos que devessem ler muito as escrituras, ler a Bíblia, né, de capa a capa, ler bastante. Mas ele fez uma advertência. Ele disse, mas leia com oração. Você deve orar, se humilhar, lendo as escrituras, orando, chorando, orando. Porque senão muito desse conhecimento poderá servir para sua soberba. Para se ensoberbecer. Então, olha só, irmãos. O perigo é quando a nossa carne também quer ler as escrituras. E aí nós ficamos animados e lemos, aí começa a carne ler as escrituras. E aí nós começamos a ler com um espírito de curiosidade. E queremos saber todos os mistérios. E aí começa a nossa carne ler as escrituras e queremos... pensando, puxa, isso aqui que eu descobri é algo tremendo, ninguém sabe disso. Puxa, isso aqui é... eu vou pregar isso aqui. E não devemos nos aproximar das escrituras para procurar algo para pregar, para mostrar que descobrimos uma coisa que achamos que ninguém sabe. Isso já é a carne querendo nos ajudar, né, a ler as Escrituras. Então, a manifestação, irmãos, da glória humana é terrível. A nossa língua, né, nós queremos falar, e às vezes é muito sutil. Às vezes você vai comentar com o irmão: ah, irmão, pois é, eu levantei hoje de manhã e minha esposa pediu para ir na padaria comprar pão. E aí eu fui lá, antes eu li uns 40 capítulos da Bíblia e fui lá comprar pão. E você introduz aquilo, né, disfarçadamente, porque você não quer mostrar. Mas comentamos porque queremos citar o que fizemos. Como aqueles fariseus, né, que Jesus falou: quando você for jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas ao Pai que vem em secreto, e Ele te recompensará. Aleluia, irmãos! Que fique em secreto, somente diante do Senhor, aquilo que fazemos. Não saiba a nossa mão direita o que fez a esquerda, né? Que a nossa esmola fique em secreto diante do Senhor. Que a nossa oração fique diante do Senhor. Que Ele recompensará. Então, às vezes, a glória do homem é a sua língua, que o Senhor quer fazer cair. A carne que o Senhor quer fazer secar. Isso em nós, irmãos. Aí a glória do Senhor virá, irmãos. Então, há muitas manifestações do nosso orgulho que são muito sutis. Olha só uma manifestação. Aqui, 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6. 1 Pedro 5, 6. Aqui diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Humilhai-vos. Humilhai-vos. De que maneira? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Há uma ligação desta nossa humilhação nesse aspecto, em lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Estar em ansiedade está aqui em contraposição à humilhação. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando estamos ansiosos, nós estamos desconfiando do Senhor. A ansiedade é uma manifestação do nosso orgulho. Mas como? Como assim? Porque quando lançamos sobre ele o nosso fardo, né? Como diz lá o Salmo: lança o teu fardo sobre o Senhor, ele te sustentará, lança o teu cuidado sobre o Senhor, a nossa ansiedade. Quando nós não lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, é que nós estamos preocupados de cuidar de todas as coisas. Nós fazemos o nosso planejamento e não queremos que as coisas fujam do nosso controle. Pensamos assim: não, está tudo certo na minha vida, está tudo sob controle. Então nós não nos humilhamos, nós devemos nos humilhar lançando sobre ele a nossa ansiedade. Estar ansioso é incredulidade, é não confiar. É mais profundo do que isso, irmãos, é dizer que Deus não cuida de nós. Ou que ele não pode cuidar, ou que se ele pode, estamos dizendo que ele não quer cuidar de nós. Olha como isso é sutil. Não estamos descansando nele, porque estamos duvidando da sua provisão. Isso é dizer como aquele povo no deserto, que eles duvidaram e disseram assim: poderá Deus nos preparar uma mesa no deserto? Isso ofendeu o Senhor. Então, isso também é uma manifestação, é uma manifestação de orgulho quando não nos humilhamos lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, possamos lançar sobre o Senhor, né? Às vezes somos assim, colocamos os assuntos na mão do Senhor: Senhor, está em tuas mãos, Senhor, eu não consigo, não aguento mais, Senhor, está em tuas mãos, e deixamos nas mãos do Senhor. E quando saímos dali, e quando lembramos daquele assunto novamente, puxa, mas será como é que eu vou fazer aquilo? Aí você já pegou das mãos de Deus de novo. Você já pegou de novo. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser solucionado isso? Não tem como eu resolver. Ai, Senhor, está em tuas mãos. Aí você devolve para o Senhor. O Senhor pega. Amém. Né? O Senhor pega, deixa comigo, aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. E quando você sai dali, e você pensa de novo naquele assunto e fica na sua cabeça, mas como será? Você pegou de novo das mãos do Senhor. Isso acontece o tempo todo. Eu disse outro dia para uma irmã, eu disse, experimente fazer o seguinte, não coloque mais o assunto nas mãos do Senhor. Se coloque a si mesma nas mãos do Senhor. Se coloque você toda nos braços do Pai, que cuida, que está cuidando até hoje. Não coloque um assunto. Creia que você mesmo está inteiramente nas mãos do Senhor. Você e todos os seus assuntos, todos os seus planos, todas as suas coisas, as decisões a serem tomadas, as escolhas a serem feitas. Deixar tudo nas mãos do Senhor. Já está tudo com Ele, irmãos. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Ele ama. Então, isso também é uma manifestação de orgulho. Vê como é sutil. Quando não lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Então, irmãos, para discernirmos essas coisas, muitas vezes não vemos. Precisamos nos colocar diante do Senhor, como o Salmo, né, 19, expurga-me dos erros que me são ocultos, ou o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos do Senhor na nossa vida. Mas precisamos de algo também, irmãos, precisamos dos irmãos. Alguém que é egoísta, se ele fica sozinho, ninguém sabe que ele é egoísta. O egoísmo aparece quando estamos juntos com alguém. Então precisamos dos irmãos para saber se somos egoístas. Precisamos uns dos outros para que se manifeste se há algum orgulho, se há alguma vaidade, alguma soberba em nós, em nosso coração. O Senhor nos deu os irmãos, aleluia. O Senhor nos deu a igreja. E pelo convívio com os irmãos, vai desaparecendo, né? O Senhor vai mostrando e vai tratando o nosso egoísmo. Aleluia. O Senhor nos deu todas as coisas, irmãos. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A vida e a maneira de viver esta vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. Por isso, a posição segura para nós é diante do Senhor e na igreja, irmãos. Na comunhão dos santos. Amém? O Senhor trabalha conosco, precisamos dos irmãos. Às vezes há uma seta do inimigo, eu quero dizer aqui, que é uma seta do inimigo que ele lança um sentimento de indignidade. Às vezes o inimigo pode dizer para você, você não é digno de estar no meio dos irmãos. Você errou muito. E você não tem jeito. Isso tudo o inimigo diz, irmãos. Mas, irmãos, realmente não somos dignos de nada. A dignidade é toda do Senhor. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Nós realmente não temos nada. Mas o verdadeiro sentimento de indignidade nos leva a nos dobrar aos pés do Senhor. Nos leva a procurar mais ainda os irmãos. O verdadeiro sentimento de fraqueza, né, que você se acha fraco, deve te levar a procurar mais ainda os irmãos. A estar em todas as reuniões. Porque nós somos tão fracos que não podemos faltar nenhuma comunhão, nenhuma reunião. Porque somos fracos, e não o contrário. O contrário disso é uma seta do inimigo, que ele diz, né? E às vezes o irmão diz, que eu estava tão fraco que eu não fui na reunião. Mas isso não é verdade, né? Isso é mentira do inimigo. Que isso seja desfeito em nome de Jesus na sua mente. Amém? Todos nós aqui não merecemos coisa alguma, mas o Senhor nos deu a salvação. O Senhor morreu por nós, irmãos. Ele pagou um alto preço. É pelos méritos de Cristo que estamos aqui. Ele rasgou o véu, aleluia, para entrar nesse novo e vivo caminho. Então é tudo por Ele. Então repreenda isso, irmãos. Não aceite isso na sua mente. Porque temos visto, irmãos prejudicados com esse pensamento. E isso, deixa eu dizer para você, também é uma manifestação de orgulho. Também é uma manifestação sutil de orgulho. Porque a sentença que o Senhor dá para nós, irmãos, para todos nós, é a sentença de morte. O que nós merecíamos é a morte. O salário do pecado é a morte, mas Cristo veio e morreu no nosso lugar. Ele não somente levou sobre si as nossas dores, pecados, enfermidades, não apenas nos substituiu, mas também nos representou, nós morremos com Ele. Ele não levou somente os seus pecados, os meus pecados, mas Ele nos levou ali na cruz. O nosso velho homem foi com Ele crucificado. Aleluia. Então, irmãos, por que é uma manifestação de orgulho? Porque se você diz assim, não, eu pequei gravemente, eu não sou digno de estar no meio dos irmãos. Se você pensa assim, não, ninguém errou como eu errei. Então você está se punindo a si mesmo e dizendo para si mesmo, não, você, como exemplo eu, você, Yata, não é digno de estar no meio dos irmãos, você errou demais. Você está sendo juiz de si mesmo. Enquanto Deus quer te justificar, você está querendo ser mais rigoroso do que o próprio Deus. Você está se punindo a si mesmo com mais rigor do que o próprio Senhor. Isso também é uma manifestação de orgulho, porque você não admite que alguém que errou como você possa estar no meio dos irmãos, porque o seu critério de justiça é tão alto, mas tão alto, que está tentando ser mais alto do que o próprio Deus. Mas a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo, aleluia. Ele se tornou a nossa justiça, irmãos, aleluia. Então todos nós aqui valemos o mesmo, o mesmo preço, temos o mesmo valor, o sangue de Cristo. Nós somos todos iguais, irmãos. Estamos todos no mesmo nível. Somos feitos do mesmo material. Temos todas as mesmas inclinações. E o Senhor está sobre nós, irmãos. Glórias ao Senhor pela sua misericórdia. Eu quero ler aqui Isaías 44. Isaías capítulo 44. Então nós falamos de algumas manifestações sutis, irmãos, do nosso orgulho, da manifestação da glória humana. Nós sabemos que alguns não conseguiram crer no Senhor porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas queremos mais a glória de Deus. Amém, irmãos? Queremos a glória do Senhor, queremos ser transformados. Que esse seja o nosso intenso desejo, que não suportamos mais viver aqui nesta carcaça, neste corpo. Que possamos estar assim, como diz a Escritura, gemendo em nós mesmos, aguardando ansiosamente sermos revestidos da imortalidade, sermos revestidos completamente. Você se lembra da expressão de Paulo, quando ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Havia uma penalidade que era aplicada a um criminoso, que deveria ser amarrado ao criminoso, um tipo de punição, né, que seria amarrado ao criminoso, um cadáver. Um cadáver era amarrado ao criminoso. Isso era algo terrível. Era uma tortura absurda. Ele deveria andar com aquele cadáver amarrado a si mesmo. E os irmãos imaginam a situação, né? Com o tempo, aquele criminoso que estava vivo, ele ia ficando doente, né? Os irmãos imaginem a situação. E alguns dizem que Paulo estava fazendo uma referência a isso, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era como que Paulo estava amarrado a um cadáver, a um corpo que tinha inclinações. Estamos agarrados a esse corpo que quer inclinar para o mal. Quando queremos fazer o bem, os nossos olhos não nos obedecem. Os nossos olhos nos traem. Então Paulo deu um grito de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O Senhor quer nos livrar, irmãos. O último estágio será a libertação deste corpo, seremos transformados na semelhança do corpo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia! Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade. Convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Para que se cumpra completamente aquela palavra que diz: estragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está a morte, o seu poder, o seu aguilhão? A morte vai ser engolida pela vitória de Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o último estágio. Mas ainda estamos no meio. E o Senhor quer nos libertar do poder do pecado. Ele nos liberta do poder, do domínio, do controle do pecado sobre a nossa vida. Como o irmão ministrou ontem. Então, irmãos, há algo que devemos ter, que o Espírito Santo já está produzindo em nós, está intensificando nosso coração nesta manhã, cada vez mais está se intensificando um desejo de mudança, uma fome e sede de sermos revestidos pelo Senhor, de sermos cheios do Senhor, um desejo. Você tem esse desejo, irmãos? Esse é o meu desejo nesta manhã, esse é o meu desejo quando viemos aqui, né? Nós viemos de carro, um esforço, né, os irmãos ali dirigindo. Mas vale a pena, irmãos, todo esforço para estarmos aqui, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Esse desejo está aumentando nosso coração, de queremos mais do Senhor, de queremos que esta palavra, como foi dita aqui no início, se cumpra, que o Senhor está desentulhando, aleluia, desentulhando, tirando todo o entulho do nosso coração, para que flua esse rio da vida. Então há um desejo que está aumentando, e esse desejo que está aqui em Isaías capítulo 44, o verso 3. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém, aleluia. Derramarei água sobre o sedento. Você está sedento? Eu estou sedento pelo Senhor esta manhã. Possamos estar assim sedentos. Porque esta é a maneira de entrar nessa profundidade que o Erlen leu nesta manhã. É a maneira de penetrarmos na profundidade do Senhor, desse rio de Deus, aleluia. Sedentos, irmãos. Há um provérbio que diz assim, né, um versículo em Provérbios, que para a alma farta, né? Como é que diz? A alma farta, ela rejeita, né, o favo de mel. Mas a alma, para a alma faminta, todo amargo é doce. Então a alma farta, ela rejeita. Se você não estiver com fome, você estiver muito cheio, comeu bastante, Às vezes pode ser uma sobremesa, né, maravilhosa, você, tem gente que até se esforça, né, e até come. Mas geralmente você está muito cheio, você, puxa, eu queria tanto, eu gosto, mas eu não aguento mais. Eu já estou cheio. Então, quando estamos cheios de muitas outras coisas, irmãos, nós não sentimos fome pelo Senhor. Porque nos enchemos a nossa barriga com tantas coisas. E depois a fome pelo Senhor some, né, desaparece. Se você não está sedento, não está sentindo fome pelo Senhor, é porque você está comendo outras coisas. Mas essas outras coisas não satisfazem, não podem satisfazer verdadeiramente. Somente o Senhor. O Senhor diz assim: se você beber desta água, tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Nunca mais terá sede. Porque esta água, ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Salta para a vida eterna. Um salto na eternidade. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, se você não está sedento, é porque você está cheio de outras coisas. Você precisa pedir ao Senhor para tirar, para que crie essa fome e sede do Senhor. E você que está sedento, o Senhor vai, né, nos fartar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você que está sedento, você vai ficar mais sedento ainda pelo Senhor, é porque o Espírito Santo está produzindo isso em nós. Um ardente desejo pelo Senhor, mais de Ti, como nós cantamos, né? Mais do Senhor, que Ele cresça, que diminuamos, né? Que Ele cresça, que apareça. Então aqui diz, derramarei água sobre o sedento. Então a alma farta, ela pisa o favo de mel, é assim que diz lá. A alma farta, ela pisa, despreza. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Todo amargo é doce. Porque muitas coisas que o Senhor nos fala, Ele trata conosco, no momento não parece ser motivo de alegria. Parece tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Amém? A repreensão do Senhor. Há um texto aqui em Provérbios 17. Provérbios 17, o verso 10. Provérbios 17, 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Quem é o prudente, irmãos? Eu me lembro da parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes. E o apóstolo Paulo faz uma associação quando ele diz em Efésios capítulo 5, fala ali da prudência também, né? Vamos ler ali Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Né? Havia 5 virgens nécias e 5 virgens sábias, prudentes. E elas remiram o tempo, né? Não se embriagando com vinho, mas se enchendo do Espírito. Né? Elas tinham azeite não só nas suas lâmpadas, mas nas suas vasilhas também. Elas contaram com o tardar do noivo, e estavam preparadas, aguardando o noivo. Mas eu quero associar aqui a prudência, né, a remir o tempo. Então diz aqui que mais profundamente entra a repreensão no prudente. Quem é o prudente? É aquele que ele está remindo o tempo. Ele não está perdendo tempo. Às vezes há pessoas que a repreensão não entra, né? Há muitas repreensões, há muitas palavras de conselho do Senhor, mas não entra. Mas a repreensão entra no prudente, naquele que está remindo o tempo. O que nós podemos fazer, irmãos, para adiantar o processo de Deus na nossa vida? Há pessoas que ficam atrasando o mover do Senhor, porque não aceitam a repreensão. E com o passar dos anos, não mudam, não são transformados. Já deveriam ser mestres, né? Já deveriam estar amadurecidos. Como podemos adiantar isso? Nos rendendo ao Senhor, irmãos. Nos entregando ao Senhor, que possamos ser prudentes, né? Para que a repreensão entre no nosso coração, que a palavra entre, né? E que opere o querer do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia. Amém, irmãos? Ela prospera naquilo para o qual o Senhor a designou. Então, que possamos ser prudentes nessa manhã. Estava falando da glória do homem, né? E a glória do homem, né, nós ouvimos até aqui em novembro, né, no Retiro de Obreiros, o irmão Juvenal ministrando, que a glória do homem é a sua sabedoria. As razões humanas, né, a sua sabedoria, a qual o homem se gloria, é a primeira coisa que é mencionada ali em Jeremias 9, né, da qual o homem se gloria. Diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Então a sabedoria é algo que também, se não vigiarmos, há uma sutileza em nos gloriarmos, de sabemos como fazer as coisas, né, nos achamos inteligentes. Às vezes confundimos a sabedoria de Deus com a sabedoria dos homens, e alguns talvez podem se enganar achando que porque há um curso superior, então ele sabe viver melhor. Irmãos, nós precisamos da sabedoria do alto, amém? Somente a sabedoria do Senhor pode nos dar realmente a proteção, a direção para vivermos nesse mundo em segurança. O Senhor se tornou para nós a nossa sabedoria. A sabedoria é Cristo mesmo, é Ele mesmo. Ele é tudo de que precisamos, irmãos. Não são coisas isoladas que pedimos ao Senhor. Senhor, eu preciso só um pouquinho de paciência, só uma pitada a mais de paciência, né? Às vezes achamos assim. Senhor, eu estou muito bem, eu só tenho isso aqui. Me dá mais um pouquinho, uma dose aí de paciência, porque eu tenho esse problema. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor nos deu Cristo todo. Amém? Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Nele está tudo o que precisamos. Ele é a nossa força, a nossa sabedoria. Ele é a paciência que precisamos. Ele é a humildade que precisamos. Não podemos apresentar uma demonstração de humildade ao Senhor. Somente a humildade de Cristo em nós será agradável ao Senhor. Como o Senhor deu testemunho, né? Como o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. O Pai só tem prazer no seu Filho amado. Que o seu Filho amado esteja vivendo abundantemente em nossa vida. O que precisamos é de Cristo mesmo, irmãos. Não de coisas separadas do Senhor. Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o próprio Cristo, irmãos. A verdadeira sabedoria, ela se manifesta, né, na mansidão do Senhor em nós. Olha o que diz aqui em Tiago. Tiago capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha só, irmãos. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento, né? Diz lá também no livro de Jó que a sabedoria é o temor do Senhor. Né? E o apartar-se do mal é a inteligência espiritual. Amém? Então, tem pessoas que querem dar uma demonstração de sabedoria. Cuidado, irmãos. Não nos enganemos, né? Não nos deixemos enganar por vãs sutilezas, vãs filosofias, sublimidade de palavras. Quando Paulo foi ter com os irmãos de Corinto, ele disse, eu não fui ter convosco com sublimidade de palavras, mas ele pregou Cristo e este crucificado. Amém, irmãos? Então, há pessoas que... Irmãos, Cristo é simples. Não podemos nos separar da simplicidade de Cristo. Amém, irmãos? Mas há pessoas, irmãos, temos que ter cuidado. Há pessoas que querem complicar o que é simples. Para poder dizer que só ele sabe. Ele complica o que é simples. Para dar uma demonstração de sabedoria, entre aspas, que não é sabedoria do alto. Mas se alguém quer se demonstrar sábio, haverá na vida dele a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo. Você verá, porque ele passou pelo tratamento do Senhor. Então o Senhor o amansou, e nisso estará a verdadeira sabedoria. Irmãos, a sabedoria humana e a sabedoria, né, da religião é terrível. Como eu estava dizendo aqui, né, fala que a Bíblia diz que o saber ensoberbece, né? Traz a soberba. O saber, se alguém julga saber alguma coisa, né, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, e Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que tinha muita gente que sabia tudo. Mas Paulo disse assim, mas se alguém ama o seu irmão, este é conhecido. Se alguém ama a Deus, é conhecido dele. Deixa eu ler o verso aqui, senão... Vou citando e... 1 Coríntios 8, né? Vou ler corretamente aqui. 1 Coríntios 8, verso 1. 1 Coríntios 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, né? Então, acerca das dúvidas que surgiram lá em Corinto, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, tinha muitos irmãos que sabiam tudo sobre o assunto. Mas Paulo disse que esse saber dominavam bem o assunto, achavam ter razão, mas isso estava trazendo soberba, orgulho. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, irmãos, a curiosidade, não podemos ler as Escrituras com curiosidade, queremos saber os mistérios. Eu digo aos irmãos, quando eu era, né, eu me converti mais tarde, mas eu lembro que uma vez, eu nem estava na igreja, minha mãe me deu uma Bíblia, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia. E o primeiro livro que eu queria ler da Bíblia, Apocalipse, né? Nunca tinha lido nada, nem acreditava no Senhor, né? O Senhor foi misericordioso comigo. Eu tinha uma mente, uma confusão terrível. Um dia o Aniceto, ele deu um tapa na minha mente. Amém. O Senhor me abençoou ali com aquele tapa. Os irmãos se lembram aí que os tapas dele não eram muito fracos, né? Graças a Deus por aquele tapa. Mas o Senhor foi misericordioso. Eu comecei a ler Apocalipse, eu quero ler Apocalipse. Não entendi nada, fiquei com muito medo daquilo tudo. Então a nossa própria mente, nas escrituras, não pode ser, né? Temos que ser, temos que ler debaixo de oração, ler não para descobrir algum assunto, uma novidade, para contar para alguém, mas para achar Cristo nas escrituras. Que leiamos com esse desejo, com muita fome, com muita sede de achar o Senhor nas escrituras. Jesus disse para os fariseus, né, Jesus disse, eu não estou entendendo vocês. Vocês procuram as escrituras, leem noite e dia, porque vocês consideram que nelas tem a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir a mim para receber vida. E as escrituras testificam de mim. Eles liam as escrituras porque consideravam, julgavam ter nelas a vida eterna. E as escrituras apontam para Cristo, e Cristo mesmo estava ali diante deles, e Jesus falou, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eles só queriam as escrituras, não queriam vida. Não queremos, né, apenas ter escrituras, entendimento, e não termos vida. Apenas informações não mudam, não é o que precisamos, irmãos. Sublimidade de palavras, muitos mistérios, mistérios altos demais, coisas tão altas. Nós queremos vida. O mistério que não traz a vida de Cristo, não é o mistério de Cristo. Queremos o mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. É Cristo mesmo que precisamos. Ainda que eu falasse todos os mistérios, se não tiver amor, de nada valerá, irmãos. Se não tiver Cristo, não queira saber grandes assuntos, assuntos elevados demais. O Salmo 131, né, da humildade ali. Não me exercita em grandes assuntos, em coisas altas demais. Fiz calar e sossegar a minha alma. Aleluia. A alma que quer saber grandes coisas, grandes mistérios. Irmãos, Cristo é o grande mistério de Deus para nós. Não há outro mistério maior do que esse. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Eu quero fazer duas perguntas. Então, a sabedoria do homem, as suas razões. Às vezes temos muitas razões. Numa discussão queremos ter razão, sempre razão. Isso é uma manifestação do nosso orgulho também. Queremos sempre ter a última palavra para mostrar que estávamos certos em tudo, que tínhamos a razão. Mas ninguém tem razão de nada. A razão está com o Senhor. Só o Senhor tem razão. E as nossas razões, irmãos, elas são quebradas, desfeitas pela luz do Senhor na ocasião do nosso arrependimento diante do Senhor. Arrependimento é mudança de mente, né, que significa. Ali o Senhor quebrou um dia as minhas razões. Eu tinha tantas razões, eu tinha muitos raciocínios. E um dia o irmão Niceto falou comigo, falou, olha, sua mente, você seria um químico, você seria, né, alguma coisa assim. E eu estava tão equivocado, enganado, que no momento que ele disse isso, eu ainda estava recebendo um elogio. Puxa, que bom. Olha, sua mente, você seria um químico, você vai ser alguém, né? E eu ainda, puxa, bom, obrigado. Mas a sua mente para o reino de Deus, ela não presta. Ele falou assim para mim e eu murchei. Murchou a flor da erva. Secou a carne. Aleluia, glórias ao Senhor. E ele falou, mas eu vou orar por ti. Eu vou orar por você. E Deus vai libertar esta mente confusa. Quando eu cheguei na casa do irmão um dia, ele viu um redemoinho, ele orando pela minha mente. Me pôs as mãos e depois falou, o que é isso? Tem um furacão, né? Como é que diz ali, um tornado? Ele diz: você tem um furacão na sua mente, está girando? E assim era a minha mente, um turbilhão de coisas que giravam sem sentido algum. Mas o Senhor deu sentido a todas as coisas. Ele é o sentido da vida, da nossa vida, a razão do nosso viver. E Ele orou por mim ali, eu fui liberto. O Senhor quer nos abençoar, irmãos. Eu faço essa pergunta nessa manhã. O Senhor, Ele está disponível nessa manhã para fazer uma negociação conosco. Você quer trocar as suas razões pela vida de Cristo? As suas razões nunca te levaram a lugar algum. Com muita certeza de tudo, e no final não sabendo de nada. Muita certeza. Quando Jesus fala para Pedro ali, lança a rede à direita, né? Ele diz: se tinha uma coisa que Pedro sabia fazer era pescar, né? Jesus era carpinteiro, né? Pedro podia pensar: Senhor, né? Dá licença, esse assunto aqui, né? Pescar é a minha vida, eu faço isso muito bem. Se a noite toda não deu nada, Senhor, lança à direita. Senhor, já que o Senhor está falando, né? Tem um filme que traduziu assim, né? Fez um diálogo assim: já que o Senhor está falando, sobre a tua palavra lançarei as redes, né? E lançou. E quando veio tantos peixes que quase que a rede se rompia, Pedro ficou arrasado, envergonhado. Jesus pegou as certezas de Pedro e jogou e pisou em cima. Pedro, você não sabe nada, Pedro. Pedro ficou envergonhado. Suas certezas, suas razões não te levaram longe. O Senhor quer trocar as suas razões pela vida dele. Vivemos pela fé, não pela lógica humana, pela sabedoria humana. A outra pergunta: você quer nessa manhã, queremos nessa manhã, eu quero também, né? Eu me incluo. Você quer que a sua carne se seque e que a sua glória caia, para que a glória do Senhor se manifeste abundantemente? Amém? É o que nós queremos, é o que nós desejamos nessa manhã. Que a glória do Senhor invada a nossa vida. Aleluia. Precisamos mais do Senhor, mais de Cristo. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos.
Confesso que estava ali ouvindo. E como Deus vai checando os nossos corações. O que dizer, irmãos, diante de uma palavra dessa, assim, que quebra todas as nossas razões? E o quanto testifica que Deus nos conhece. Quero confessar nessa manhã que o Senhor é Senhor. E que realmente Ele quebrante os nossos corações inteiramente. Graças a Deus por Jesus Cristo. Embora a palavra do Senhor cheque os nossos corações. Mas nós temos esperança porque Ele é perfeito. E a palavra do Senhor diz: Cristo em nós, esperança da glória. Em mim, como diz a palavra de Deus, quero confessar nessa manhã. Se você quiser confessar no teu coração, confesse. Diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mesmo assim, há uma esperança. A esperança que Cristo quer ser tudo em nós. Ele é tudo em nós. Quando o irmão falava aqui da questão também, da experiência de Pedro, o Senhor disse para que ele jogasse as redes para a banda da direita. Acredito que não é a questão da direção, da direita, da esquerda. Mas quando Pedro disse sobre a tua palavra, o segredo não está na direita nem na esquerda, irmãos. O segredo está obedecer à palavra de Deus. Sobre a tua palavra. Nós ouvimos a palavra do Senhor nessa manhã. Sobre a palavra do Senhor que deixemos o Senhor fazer o que Ele quer fazer dentro de nós. Não quero completar nada, porque tudo está completo, né? Só quero ler um texto em Atos, capítulo 8, verso 32. A experiência de Felipe e Eunuco diz: o lugar na escritura que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Nós conhecemos o texto, sabemos que dentro dessa experiência ali foi anunciado o Senhor Jesus para o eunuco, por Felipe, nesse texto. Mas, irmãos, ouvindo a palavra nesta manhã, nós nos sentimos evangelizados, né? Diz aqui: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Realmente o Senhor se humilhou e foi obediente até a morte. Ele é o nosso exemplo maior de humilhação e de obediência. Creio que não há, irmãos, obediência integral sem humilhação nos nossos corações. A humilhação nos guarda na obediência à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Embora o Senhor foi ali sentenciado à morte, mas também diz a palavra que o Senhor o exaltou soberanamente, né? E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só que, mesmo ele sendo perfeito em tudo, ele nos mostrou, na sua humilhação e na sua obediência, qual é o caminho. O caminho é a humilhação, irmãos. O caminho realmente é a obediência. Que em tudo que ouvimos nesta manhã, o Senhor capture os nossos corações. E não possamos deixar passar essa palavra de nós. Às vezes o Senhor vai compungindo os nossos corações, vai falando aos nossos corações. Aquele é o momento de nós fazermos uma entrega total ao Senhor. Quem sabe a gente saia daqui, depois dessa reunião, se envolva ali com o almoço, se envolva ali com outras coisas, e saia esse temor dos nossos corações. Que não saia esse temor dos nossos corações. Que permaneça. E gostaria de, nesse temor, dizer a você, a nós todos: você quer se humilhar nessa manhã perante o Senhor? Se você quer se humilhar, então, aí mesmo onde você está, baixe tua cabeça, ore ao Senhor, coloque tua vida diante do Senhor. Valorizemos o que ouvimos, irmãos. Vamos dar crédito ao que o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã.